Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tenho aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. E olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Vereador Carlos Bolsonaro é investigado por suspeitas de empregar funcionários fantasmas.
Câmara dos Deputados aprova lei que altera regras para as próximas eleições.
Incêndio atinge hospital no Rio de Janeiro e deixa 14 mortos.
Filme Marighella tem estreia no país.
E confira qual banda de heavy metal é a mais tocada nas paradas brasileiras. Política. O Ministério Público do Rio de Janeiro, o MPRJ, investiga o vereador e filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, pela contratação de funcionários fantasmas em seu gabinete. Durante 5 mandatos, o vereador deu emprego à ex-mulher de seu pai, Ana Cristina Valle, e a 7 parentes dela.
Por esse motivo, o MPRJ procura indícios de que eles eram funcionários fantasmas. E também quer saber se no gabinete de Carlos havia prática de rachadinha, que é a devolução de uma parte dos salários dos funcionários para o político.
Existem duas investigações conjuntas. Uma é criminal e está nas mãos do Procurador-Geral de Justiça do Estado, Eduardo Gussen. E a outra é o procedimento civil, que apura se houve improbidade administrativa, que está nas mãos da Promotoria de Defesa da Cidadania, do MPRJ.
A revista Época revelou que, embora o vereador atue no município do Rio de Janeiro, vários desses funcionários nunca moraram na cidade. Além disso, eles não tinham sequer crachá para entrar no prédio da Câmara dos Vereadores no centro do Rio.
A professora Marta Valle, cunhada de Ana Cristina Valle, passou 7 anos e 4 meses como funcionária oficial do gabinete e recebeu um salário de R$17 mil. Porém, ela disse à revista Época que nunca trabalhou na Câmara.
Outro funcionário chamado Gilmar Marques também disse que não se lembra de ter trabalhado no gabinete do vereador e mesmo assim ganhou um salário de R$14 mil. Os demais procedimentos correm em segredo de justiça.
Na quarta-feira, dia 12, o Ministério da Educação, o MEC, anunciou que vai reativar 3.182 bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que tinham sido cortadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro na semana do dia 2 de setembro.
Ao todo, 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado tinham sido suspensas, sendo a terceira restrição, bloqueio ou congelamento de bolsas, apenas em 2019, somando ao todo 11.811 cancelamentos estudantis.
Agora, com o desbloqueio de parte dessas bolsas de estudo, os benefícios vão ser repassados para os pesquisadores, o que vai representar um investimento de R$22,4 milhões ainda este ano.
Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a decisão foi tomada em uma reunião com o Ministério da Economia. Os descongelamentos serão feitos a cursos com notas máximas na avaliação da CAPES, que vai de 5 a 7. Além disso, o ministro disse que vai ter um incentivo de R$600 milhões no orçamento da CAPES em 2020.
Na quarta-feira, dia 18, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera as regras para partidos e para eleições. Se caso o texto for aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro, a PL já vai valer para as eleições de 2020.
A primeira versão do projeto foi apresentada e aprovada ainda no começo do mês. O texto tinha como proposta uma mudança na composição do fundo eleitoral, além de prever o retorno da propaganda partidária no rádio e na TV, que estava extinta desde 2018, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.
A PL teve repercussão negativa em diversos setores da sociedade. Uma das propostas reduzia a transparência e também dificultava a fiscalização de eventuais irregularidades em campanhas eleitorais, abrindo margem para o Caixa 2.
Porém, o Senado recuou nos pontos que restringiam a fiscalização de campanhas, aprovou somente a criação de um fundo eleitoral e, com isso, o projeto retornou para a Câmara. A aprovação na Câmara, no dia 18, ocorreu momentos depois de o relator, o deputado Wilson Santiago, do do PTB da Paraíba ter apresentado parecer que deixou de fora mudanças que afrouxavam a prestação de contas eleitorais.
Na terça-feira, dia 17, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto que altera a Lei Marinha da Penha e determina que o agressor deve pagar as despesas do atendimento à vítima de violência doméstica pelo SUS.
A medida também responsabiliza o agressor pelos danos materiais decorrentes do crime. O novo texto passa a valer em 45 dias.
No mesmo dia, o presidente Bolsonaro sancionou o projeto que permite a moradores rurais ter a posse de arma de fogo em toda a extensão do imóvel localizado no campo. Antes, os residentes de áreas rurais só poderiam ficar com a arma na sede do imóvel. Agora, eles poderão ter a arma em todo o território da propriedade.
Também na terça-feira, 17, o Ministério da Agricultura registrou mais 63 agrotóxicos, sendo 7 deles novos defensivos. Os outros 56 são produtos genéricos, que possuem a base de ingredientes ativos presentes em outros produtos do mercado.
As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União. Com isso, o número de agrotóxicos registrados em 2019 chegou a 325. Em 2018, no mesmo período, foram 309 registros.
Brasil.
Na quinta-feira, dia 12, um incêndio de grandes proporções atingiu o Hospital Badim, na zona norte do Rio de Janeiro. 14 pessoas morreram no acidente, sendo que 10 delas já foram encontradas sem vida dentro do prédio. A maioria das vítimas eram idosos.
Segundo a assessoria de comunicação da unidade, as chamas começaram por causa de um curto-circuito no gerador do prédio 1, que acabou espalhando a fumaça para todos os andares. O corpo de bombeiros foi acionado às 6 da tarde, e às 8 da noite o fogo já tinha sido controlado.
Apesar dos esforços e da velocidade dos combatentes, a maioria das vítimas acabou morrendo por asfixia. A falta de energia, o ambiente fechado e a fumaça dificultaram as operações de resgate.
Enquanto esperavam para serem transferidos a outros hospitais, os sobreviventes tiveram que ficar em leitos improvisados no meio da rua, sob o cuidado dos médicos e enfermeiros. Durante a madrugada, outra pessoa acabou falecendo por complicações e nos dias seguintes, mais 3 pacientes faleceram.
Segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, o número de casos de sarampo chegou a 4.299 no estado de São Paulo. Essa estimativa representa um aumento de 19,71% em relação à segunda semana de setembro.
Destes números, 55,7% dos casos estavam na capital paulista, com 2.397 registros. Até o dia 11 de setembro, o estado tinha 3.591 casos confirmados. Até a gravação desta edição do Panorama, 4 pessoas já morreram por causa da doença.
As cidades do ABC Paulista e da Grande São Paulo também apresentaram uma alta no número de infectados. Depois da capital, Santo André lidera com 214 registros.
Internacional.
No sábado, dia 14, a Arábia Saudita sofreu um ataque de drones que provocou incêndios em 2 instalações petrolíferas. O país é o maior exportador de petróleo do mundo e, por causa do incidente, teve mais de metade da produção cortada.
A estatal Saudi Aramco, que é dona dos locais incendiados, disse que por causa dos ataques vai haver uma queda de 5,7 milhões de barris diários na produção do país, o que representa 5% do fornecimento mundial de petróleo.
Rebeldes Houthis do Iêmen reivindicaram a autoria dos ataques, mas o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, culpou o Irã. O governo americano questiona a reivindicação do grupo porque os alvos sauditas estavam a mais de 500 quilômetros do território do Iêmen.
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, disse na quinta-feira, dia 19, que as agressões ao seu país vão levar a uma guerra total, aumentando ainda mais as tensões no Golfo Pérsico.
Os Houthis já tinham atacado o campo de petróleo Shaiba em agosto e outras 2 instalações em maio deste ano. O conflito no Iêmen envolve há bastante tempo Irã e Arábia Saudita, e os rebeldes afirmam estar combatendo o sistema corrupto.
Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, em uma conversa por telefone com o líder saudita, o príncipe regente Mohammed bin Salman, disse que está pronto para ajudar o reino a garantir sua segurança.
Na quarta-feira, dia 18, a estatal brasileira Petrobras anunciou um reajuste nos preços dos combustíveis. A gasolina aumentou em 3,5% e o diesel em 4,2% por conta da crise internacional causada por esses ataques no Oriente Médio.
Cultura.
O filme Marighella, que chegaria aos cinemas brasileiros no dia 20 de novembro, teve sua estreia cancelada pela O2 Filmes, por conta de problemas com a Agência Nacional do Cinema, a ANCINE.
Dirigida por Wagner Moura, a história é uma cinebiografia do guerrilheiro baiano Carlos Marighella, que viveu durante a ditadura militar e morreu em uma emboscada feita por policiais. O protagonista é interpretado por Seu Jorge.
A produtora do longa tentou negociar a liberação de R$3 milhões com o Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, administrado pela ANCINE, para a comercialização do filme. Porém, teve seu pedido negado, já que para isso deveria ter avisado o órgão com pelo menos 90 dias de antecedência da data de lançamento, o que não foi feito.
Além disso, a O2 Filmes teve outro recurso de R$1 milhão negado. O valor seria referente a um pedido de ressarcimento de despesas que foram pagas com o dinheiro da produtora.
Marighella estreou mundialmente no Festival de Berlim em fevereiro, onde foi recebido com aplausos, e já passou por vários festivais pelo mundo. Ainda não existe previsão de quando ele será exibido no Brasil.
A atriz brasileira Alice Braga vai fazer parte do elenco do filme Esquadrão Suicida 2, e ela vai atuar ao lado de Viola Davis e Margot Robbie.
O diretor James Gunn, também responsável pela franquia de filmes Guardiões da Galáxia, divulgou a equipe de atores que irá estrelar o longa da DC Entertainment na sexta-feira, dia 13.
Alice Braga é sobrinha da atriz Sônia Braga, famosa pelos filmes brasileiros Dona Flor e Seus Dois Maridos e Tieta, além da série estadunidense Luke Cage, da Netflix e outros.
Alice seguiu os passos da tia e garantiu uma carreira internacional de sucesso, atuando no filme Eu Sou a Lenda, ao lado de Will Smith, Predadores e no sucesso A Cabana. E no Brasil estrelou Cidade de Deus e Cidade Baixa.
Ainda não se sabe qual personagem a brasileira irá viver no novo filme. A expectativa é de que ele chegue aos cinemas no dia 6 de agosto de 2021.
O filme A Vida Invisível, do diretor cearense Karim Einous, teve estreia antecipada nos cinemas de Fortaleza. O longa é um forte candidato a representar o Brasil na premiação do Oscar.
Os cearenses puderam apreciar a história na quinta-feira, dia 19, em cinemas selecionados da capital. A estreia nacional vai ocorrer somente no dia 31 de outubro.
Com Fernanda Montenegro, Gregório Duvivier, Carol Duarte e Cristina Pereira no elenco, o público acompanha a vida das irmãs Guida na década de 40 e mostra os conflitos e dificuldades enfrentadas pelas mulheres na época. O filme disputa a vaga no Oscar de 2020 na categoria de melhor filme estrangeiro.
Segundo o portal G1, o Brasil é o país que mais escuta Iron Maiden no mundo. A banda vai se apresentar no Rock in Rio 2019, que acontece entre os dias 27 de setembro e 6 de outubro deste ano.
A lista com 19 artistas comprova que o heavy metal tem uma força relativa no país. Durante o evento, existe um dia somente dedicado ao gênero, chamado de Dia do Metal, e é o que tem bandas estrangeiras com maior número de ouvintes no Brasil, como Scorpions e Halloween.
Já entre os artistas internacionais do gênero pop, o Brasil tem um índice bem baixo no festival. O levantamento considerou os acessos no YouTube nos últimos 12 meses. A cantora Pink e o cantor Drake têm de 3 a 5% do público. As bandas de indie rock têm um índice menor ainda, com pouco mais de 2% dos ouvintes.
O Iron Maiden irá se apresentar na Cidade do Rock no dia 4 de outubro. Uma produção cênica inédita em um show que vai reunir músicas icônicas sobre guerra, religião e inferno. A turnê atual do grupo vem sendo aclamada pelo público, como a mais espetacular até hoje desde o início do grupo em 1975.
Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Jéssica Silva, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019.
O Panorama volta na próxima edição. Agradecemos a sua audiência e até mais.
Panorama.
Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, @canalfapcom.
Rádio Fapcom, o som da comunicação.